Parashat dessa semana é Parashat Chayei Sarah. Parashat Chayei Sarah basicamente nos conta três pontos. O primeiro deles, Torá conta sobre o falecimento da Sarah, esposa de Abraham, e como Abraham negocia e compra o terreno de Me'arat HaMachpelah para poder enterrar a Sarah e paga um preço exorbitante. Depois a Torá conta muito detalhadamente como Abraham Avino pede para o seu servo de confiança, Eliezer, ir até a sua família lá em Haran e trazer um shidduch, uma moça, para casar com Yitzhak. Ele vai e a Torá conta toda a história, como que ele conseguiu arrumar a Rivka, descobrir alguém que seja bondosa para poder se casar com o Yitzhak. E depois a Torá conta que se casaram. E no final do Parashá, a Torá conta sobre os demais filhos que Abraham teve com a Keturá, que ele se casou com a Keturá. O Midrash fala que Keturá era Hagar. E conta sobre o falecimento de Ismael, os filhos de Ismael e o falecimento de Ismael. Quando a Torá fala sobre o Eliezer buscando uma esposa para o Yitzhak, o Lavan e o Betuel se expressam e dizem: Me Hashem yatzah davar, de Hashem saiu isso. Ouvi uma explicação interessante, que Eliezer começou a elogiar, e Eliezer falou que essa filha de vocês é maravilhosa, pessoa tão bondosa, pessoa tão especial. Imagina que eu pedi água, ela deu para mim, deu para os meus camelos, se esforçou, se dedicou. Gente fina a tua filha. Aí o Lavan e o Betuel pensaram: não pode ser. Não fomos nós que educamos ela desse jeito. Nós nunca demos esse tipo de educação para ela aqui em casa. Nós somos pessoas corruptas, desonestas, não foi daqui. Então eles viraram para o Eliezer e falaram: Me Hashem yatzah davar. Isso saiu de Deus. Não fomos nós que educamos ela assim. Hashem yatzah davar, e Hashem saiu. Agora, em seguida diz Lavan e Betuel: pega a Rivka, está aí, kach valech, pegue e leve ela embora. Se ela é desse jeito, tão correta, não combina com a gente aqui em casa. Sabe uma coisa? Quer levar ela, leva embora. Não vai fazer falta aqui. Esse conceito de Me'ashem Yatzah Davar é muito discutido e falado pelos nossos sábios, porque em tudo na vida nós vemos a presença, a divina providência. Mas existem alguns pontos que se encontra de uma forma muito, muito gritante e clara, e uma delas é justamente o Shidur. Todo mundo tem a sua história de como conheceu o seu cônjuge, que foi incrível, como justo aconteceu isso e justo aquilo. Essas coincidências que Hashem organiza para nós, que são de fato muito incríveis. Tem uma história muito, muito bonita que contam sobre o Gaon de Vilna. Essa história foi encontrada, escrita por um aluno do Rav Chaim de Volozhin, que era aluno do Gaon de Vilna. E ele está contando lá sobre o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna foi uma vez em algum lugar e ficou hospedado na casa de um sujeito 2 dias. Quando o Gaon de Vilna ia embora, ele estava indo embora, já falou tchau. O dono da casa virou e falou: escuta, afinal, o senhor é um Talmid Chacham, o senhor é um grande sábio. Disse o Gaon de Vilna: de onde você tirou isso? Aí o dono da casa falou: eu conheço o senhor e eu não consigo entender. Se o senhor é um grande sábio, como é que o senhor está saindo da minha casa sem pagar? Aí o Gaon falou: desculpa, não sabia que você quer que pague pela estadia. Não tem problema, fala, eu vou te pagar. Aí o dono da casa falou: não quero dinheiro. Eu quero outra coisa de você. O que ele queria? Ele queria algo que hoje em dia nós não queremos. Crítica. Nessa época era muito comum, antigamente era muito comum. que as pessoas queriam ouvir críticas. As pessoas queriam ouvir que você tem algo a complementar e a observar para que ele possa melhorar na sua vida. Entre parênteses. Conhecido sobre o grande Barão Rothschild, que ele também gostava muito de críticas. E toda vez que vinha algum rabino na sua casa, ficava na sua casa, ele pedia antes de ir embora para ele dar um giro na casa e fazer alguma observação, alguma crítica construtiva para a casa dele. E uma vez ele levou um rabino, deu uma volta, o rabino falou, sabe, eu girando para sua casa, vi que na tua casa está tudo contra a Torá. E o Rothschild ficou espantado, falou, como assim? Aí o rabino falou, a Torá diz, Vayishman Yeshurun, Vayimat Yeshurun, o povo de Israel engordou, quer dizer, ficou com fartura, Vayimat, e deu um coice em Deus. E o pessoal, quando fica muito bem, acaba esquecendo de Deus. Falou, aqui, eu dei um giro na sua casa, sua mansão, e eu vi que Vayishman Yeshurun, está engordado aqui, mas você não deu um coice em Deus. Então, a sua casa é contra Deus. Não está funcionando, não está de acordo com a Torá. De qualquer forma, era muito comum as pessoas pedirem alguma crítica. Esse sujeito virou para o Dom Divino e falou, Gaona, eu queria alguma crítica. O Dom Divino falou, não tem o que falar. Não vi nada de errado nesses 2 dias que fui na sua casa, nada que eu possa chamar a atenção, não tem. Aí o sujeito falou, não, por favor, Rabino, alguma crítica, você não vai embora sem fazer uma crítica. Então o Rabino falou, olha, a única coisa que, uma observação que eu tenho, queria entender, eu vi você fazendo um costume que eu nunca vi. Não é comum uma coisa dessas. Queria entender qual o motivo. Eu vi que toda manhã, depois que você acorda, você faz Netilat Yadayim, você vai até a cozinha, faz um copo de chá e leva para sua esposa na cama um copo de chá. Queria entender por quê. O sujeito falou para o Gaon, eu vou te contar a minha história. Ele contou o seguinte, eu sou filho de um rabino. Desde pequeno eu tinha muito talento, sou muito perspicaz, inteligente. E na época era muito comum que as pessoas ricas da cidade disputavam, queriam ter um genro estudioso de Torá, alguém grande em Torá. E as pessoas começavam a disputar cedo. E já, quando o jovem já tinha 12, 13 anos, já queriam fazer um noivado para garantir que quando ele tiver a idade para casar, vai ser o seu genro. E assim, tinha um sujeito na minha cidade que começou a gostar muito de mim. E ele decidiu que eu vou ser o genro dele. Ele falou que vai dar mundos e fundos. E assim fizeram o meu noivado. Eu tinha 12 anos. Aí, depois que noivei, o meu futuro sogro falou, olha, não fica bem, você é tão capaz de estudar só no Heider, na escola, assim, não, só tem um professor que vai se adequar à sua inteligência e vai te ensinar bastante. Eu vou contratar um professor, você vem na minha casa e você vai estudar lá na minha casa com um professor especial só para você. E assim eu comecei a estudar na casa dele. Passou um tempo, ele falou, olha, meu sogro, você, na casa dos teus pais, coitados, eles são pobres. Você come a semana inteira pão, não funciona. Eu gostaria que você comesse carne todos os dias. Você vem comer na minha casa, eu vou te pagar almoço para você ter sempre comida boa e forte todos os dias. E assim, foi passando os anos. Passaram-se 5 anos. E estava se aproximando o momento do meu casamento, com 18 anos. E de repente, o meu futuro sogro, um negócio começou a ir mal, outro negócio começou a ir mal, outro negócio começou a ir mal. Até que finalmente ele faliu, perdeu tudo. E ele chegou para o meu pai e falou, olha, eu infelizmente perdi tudo. Então, tudo aquilo que eu prometi eu não vou poder cumprir. Mas de qualquer forma, nós vamos dar um jeito para poder casar os nossos filhos. Aí o meu pai nem me perguntou nada, virou para ele e falou: se você não vai dar tudo aquilo que você prometeu, tá anulado já o noivado, pegou o documento de noivado, rasgou, acabou. Bom, eu já tinha 18 anos e, de fato, sou muito estudiosa, muito sábia. E todos os ricos na cidade estavam de olho. Liberou, o sujeito não está mais noivo, nós queremos ele como genro para nossas filhas. Tem um sujeito muito rico e falou: eu vou dar o dobro do que ele tinha prometido para você, mas você vai casar com a minha filha. Casei. Depois de 3 meses do casamento, eu fiquei com lepra. Fiquei com lepra, de cama, com dores, com incômodos. E o meu sogro contratou os melhores médicos, trouxe, tentaram me tratar, ninguém conseguia fazer nada, eu não melhorava. E assim foi passando o tempo, chegou um ponto que o meu sogro veio me visitar, falou: olha, não dá desse jeito, minha filha está sofrendo, você está assim de quarentena, está doente, eu quero que você se divorcie da minha filha, e acabou, minha filha não vai ficar vivendo com uma viúva. E eu me divorciei dela. E agora fiquei então sem dinheiro, sem casa, sem esposa, sem nada. Fiquei morando numa Hnasatorhim, um lugar que as pessoas podem se hospedar gratuitamente, tem pessoas que bancam para as pessoas que não têm dinheiro. E assim eu fiquei lá vivendo, doente na cama, as pessoas nem se aproximavam muito porque é contagioso. Uma vez por semana, as pessoas vinham, os sábios, os rabinos vinham para uma aula que eu dava para eles de Gemará, segundo o Maharshá, as pessoas vinham participar da aula. Até que um dia, veio um grupo de pessoas para a cidade para catar dinheiro para as famílias que estavam muito pobres. E eles vieram também nessa aula. Eles ficaram tão encantados com a minha aula que depois da aula eles vieram me oferecer uma proposta. Nós vamos levar você para um monte de cidades. Você vai dar uma aula. As pessoas vão ficar encantadas com a sua aula. Vão fazer uma boa doação. E a gente divide a doação. Eu falei: não quero me meter nessa. Não quero ficar... Não quero. Falaram: escuta, você leva em consideração. Nós somos famílias necessitadas, nós precisamos. Você também está precisando, então vai ajudar nós, você. Aí eu concordei que eu vou junto com eles, com a condição que o dia que eu falar para eles que quero voltar para casa, eles têm que me trazer para casa. Tá bom, fechado o negócio. E assim, passou um tempo, fomos de cidade em cidade, eu dava as aulas, o pessoal fazia umas doações gigantescas, a gente dividia entre todas as pessoas, até que chegou um dado momento que eu dei uma aula numa cidade, e quando terminei a aula, o rabino da cidade veio para mim, falou: fiquei encantado com a sua aula, eu queria te oferecer um shidur. Eu virei para ele e falei: shidur? Eu sou leproso, oferecer shidur? E o rabino falou: não tem problema, é uma moça que também tem lepra, então vocês dois vão se virar, vai conhecer ela, vê, tá bom. Conheceu ela, de fato gostou, vamos casar. Casaram, e quando termina a rupá, o noivo e a noiva vão para um quarto, numa sala onde se serve um jantar para eles, é a primeira vez que eles jantam sozinhos. E ele foi, entrou no Heder Ihud, e assim que entraram, a noiva desabou e começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E eu perguntar para ela o motivo de todo esse choro. Ela disse para mim que ela já foi noiva no passado. É um sujeito muito sábio. Mas uma vez que o pai dela perdeu tudo, shidduch, foi pro vinagre. E agora, imagina onde eu cheguei, agora eu tenho que casar com um sujeito leproso, porque eu estou também leprosa e estou... Olha o estado. Essa história para mim era conhecida. E eu comecei a perguntar para ela, mas está aí, você lembra qual era o nome da família e qual o nome dos seus pais? E comecei a me informar, E até que ela me falou, que lembra que era o nome isso, que trabalhava aqui, trabalhava ali. Eu era o noivo. Ela ficou muito contente e eu fiquei muito contente. E nós dois ficamos muito, muito alegres. E depois de todas essas voltas, nós nos encontramos de novo. O mais incrível de tudo... Que depois de 3 meses do nosso casamento, milagrosamente, nós dois ficamos curados da lepra. Agora, virou o sujeito, falou para o Gaon de Vilna, entenda uma coisa. Eu percebi claramente aqui o que quer dizer Mehashem Yatzah Adavar. De Hashem saiu isso. Hashem queria que esse Shidur saísse, e Hashem fez com que todas essas coisas acontecessem para nós acabarmos nos encontrando novamente. Essa lepra que eu recebi, eu merecia, uma vez que eu desprezei, envergonhei uma moça, quando eu desfiz o shidduch no passado. Mas por que a minha noiva também tinha que ficar leprosa? O que ela fez de errado? Ela ficou leprosa? Porque se ela não ficasse, nunca ela ia querer casar comigo. Olha só. A minha esposa sofreu anos a fio. Tudo por minha causa. Será que ela não merece essa honra que toda manhã eu trago um copo de chá para ela na cama? Me Hashem Yatzah Adavar. De Hashem é que sai os shidduchim, tudo sai de Hashem. Mas quando se trata dos shidduchim, nós vemos como as coisas se desenrolam de uma forma, tudo para que de fato aquelas duas pessoas cheguem a casar.